Com a palavra.
Presidente, o próximo. Pelo artigo 14 aqui, rapidamente.
Pelo artigo 14, senador Lindbergh.
Já usaram contra mim, eu aprendi, rapaz. Tô aprendendo rápido.
Eu usei ao seu favor.
Fui citado.
Eu falei que você tomou uma providência importante.
Tô aprendendo.
Não, eu não quis.
Presidente.
Não, de modo algum.
Me deram o artigo 14 na última sessão plenária. Eu só quero me dirigindo ao senador que me antecedeu rapidamente, dizer o seguinte aqui, bem rapidamente. Eu não posso citar o nome. Senador que me antecedeu, que sabe que eu sou admirador.
Respeitando o tempo.
Se você bem em breve, eu só quero dizer o seguinte: aqui não houve nenhuma manobra, não tem estratégia de fugir da convocação do ministro Mercadante. O que existe é outra estratégia, que eu quero deixar público, que é mostrar a inconsistência dessas acusações. Por isso que o ministro quis vir hoje aqui. Quero dizer que no dia de ontem, a oposição começou a dizer que não ia fazer perguntas sobre o caso. E hoje aqui o debate em todo mundo era: se o ministro não falar, nós não vamos perguntar. Eu conversei com o ministro disse: pergunta porque eu quero falar. Pergunta porque eu quero falar. E eu acho.
Agora você é porta-voz da oposição?
Não.
Pelo amor de Deus.
Mas eu não estou aqui fazendo nenhuma acusação à oposição, estou dizendo que existia esse clima. Ontem a oposição, no seu líder, do seu partido, declarou que não ia falar sobre esse assunto. E o ministro Mercadante que disse: fala, levanta, porque eu quero falar. E eu acho que aqui isso ficou muito forte. Podem dizer tudo dessa sessão. Agora, nenhuma pergunta ficou sem resposta aqui. E uma outra coisa que eu quero dizer: Vossa Excelência passou aqui indignação do homem público atingido por acusações levianas. Passou indignação em todos os momentos. Então eu queria registrar isso. Então aqui não é manobra protelatória, pelo contrário. Esse assunto, o que nós queremos, o ministro quer fazer isso, é esclarecer logo. E é por isso que está usando essa Comissão de Assuntos Econômicos.
Muito obrigado, senador Lindbergh. Com a palavra agora o senador Eduardo Suplicy.
Presidente, senador Delcir Amaral, prezado ministro Aloysio Mercadante, em primeiro lugar quero também cumprimentá-lo por sua iniciativa de ter vindo à sua própria casa com a rapidez com que determinou. Vossa Excelência também foi deputado federal e certamente teria a qualquer momento atitude semelhante. Mas aqui, Vossa Excelência foi um dos membros mais distinguidos desta casa e era mais do que natural que Vossa Excelência, então, pudesse ter a atitude tão positiva de transmitir ao presidente Delcídio Amaral e a todos os nossos senadores: olha, eu vou aí o quanto antes para esclarecer e da maneira a mais franca. E Vossa Excelência aqui, e foi muito positivo o senador Lindbergh Farias ao abrir a sua primeira questão principal sobre o episódio relativo a relatado pela revista Veja, porque assim a Vossa Excelência esclareceu, no meu entender, toda e qualquer pergunta relativa a estes fatos e recordou episódios. E eu quero, senador Aloysio Mercadante, ministro Aloysio Mercadante, também dar o meu testemunho, porque eu fui seu companheiro de campanha em 2006. Vossa Excelência era o candidato ao governo, eu era o candidato ao Senado. Tantas vezes, quase que diariamente, interagimos e nunca nós tivemos qualquer diálogo que fosse sobre essas questões, porque, e certamente, se houvesse tanta importância neste assunto, Vossa Excelência naturalmente teria a mim transmitido, porque nós conversávamos sobre todos os episódios importantes de campanha. E eu percebi e soube do choque que Vossa Excelência teve no dia que saiu esta notícia. Então, eu quero aqui dar o meu testemunho, assim como também da minha convivência que tive aqui por tantos anos com a senadora Ideli Salvatti, de que não há qualquer fundamento nas alegações de que ela teria, de alguma forma, participado de uma maneira indevida sobre estes fatos. Mas eu quero também lhe cumprimentar pela qualidade da sua exposição sobre a ciência, a tecnologia e a inovação E gostaria até de lhe cumprimentar, porque como tantas vezes eu ouvi suas palestras, eu quero lhe dizer, ministro Aloysio Mercadante, que a sua palestra hoje sobre o estado das coisas, os avanços que conseguiu em apenas 6 meses de ainda não completados no Ministério de Ciência e Tecnologia, esta foi uma das melhores palestras que eu já assisti de Vossa Excelência, seja como professor de economia, mas hoje Vossa Excelência iniciou tratando das questões econômicas, da evolução do Brasil, para então introduzir os aspectos tão relevantes dos avanços que o Brasil vem obtendo na área de responsabilidade de Vossa Excelência. E gostaria de aqui lhe perguntar, especialmente sobre um dos temas que aqui mencionou, quais as medidas que a FINEP, a financiadora de estudos e projetos, cujo presidente é o Dr. Glauco Arbix, que conheço e cumprimento-o por ter o convidado depois de ele ter estado à frente de um dos principais órgãos de pesquisa do governo brasileiro, mas quais as medidas que está adotando para ampliar os gastos desta atividade no setor privado e público combinado? Como Vossa Excelência manifestou a intenção de transformar a FINEP em um banco, ressalvando que o tema envolve uma negociação complexa em função das regras de Basileia, das suas exigências, quais são os passos necessários para criarmos essa instituição financeira especializada no fomento à pesquisa e ao desenvolvimento e quais serão as principais vantagens dessa medida? Muito obrigado.
Agradeço, senador Suplicy, seu testemunho, seu apoio, muito importante para a gente, pela sua história de transparência e compromisso com a verdade na vida pública. E a excelência estava ao meu lado em alguns desses momentos e sabe o quanto eu fiquei impactado e indignado com o que tinha acontecido. E que, evidentemente, eu não tinha qualquer informação prévia do que estava ocorrendo. E muito menos que o Hamilton, que era meu assessor de comunicação, tinha ido pessoalmente na revista Isto É. Nunca soube, nunca me consultou, nunca pediu autorização e teve a atitude de revelar isso com toda a transparência. Em relação à FINEP, nós temos poucos mecanismos privados de fomento à inovação no Brasil. Em outros países existem fundos de capital semente, fundos de venture capital. Nós precisamos desenvolver o setor privado brasileiro para ajudar a acreditar nas empresas inovadoras, nas empresas com base tecnológica, mas o Estado tem um papel importante nisso. Então, a FINEP, nós queremos que ela seja o grande banco da inovação do Brasil. A presidente Dilma, apesar de todo o esforço fiscal desse ano, e nós estamos participando desse esforço, estamos reduzindo despesas, estamos cortando recursos do orçamento, nós aumentamos em R$1 bilhão já o crédito da FINEP para inovação. E esse recurso já foi todo liberado, R$1,4 bilhão nesses últimos meses. Porque a demanda é muito forte, o que é um bom indicador. Há demanda forte para inovação no Brasil. Nós queremos dar um salto, que a FINEP possa ter também uma espécie de BNDESPAR, ou seja, que ela possa participar do aporte de capital. É uma empresa boa, porque nós vimos alguns casos, por exemplo, tinha uma empresa extremamente dinâmica na área de TI, que foi vendida depois para a Google. Qual era o nome? Você lembra? Uma empresa de Minas Gerais pediu financiamento, não teve financiamento. Semana seguinte, estava o Google compra. Quer dizer, são talentos que nós temos que apostar, acreditar e ter condições de investir para a gente poder desenvolver experiências ricas nessas áreas que são muito ágeis, muito rápidas em termos de ciclo de inovação. A ideia da FINEP é essa. Agora, a passagem não é simples. Tem que ter um capital líquido, um patrimônio líquido, tem que respeitar as regras de Basileia. Então, o Banco Central está assessorando, estão sendo feitos todos os estudos, nós estamos dialogando com a Fazenda e construindo um caminho bem sólido. Inclusive, a FINEP não estava informatizada. Ela está sendo totalmente informatizada. Todos os processos vão ter prazo, vão ter acompanhamento, vão ter transparência. Até quero esclarecer o que eu vi a imprensa deu destaque numa fala que eu fiz ontem lá numa coletiva em São Paulo.
eu falei que queria fazer um Hackers Day. Queria fazer um encontro dos hackers com o meu ministério para discutir a transparência do ministério. Os hackers são jovens talentosos que desenvolvem software livre, que conhecem profundamente a internet, que elaboram programas. Eles não são os crackers. Os crackers são os que usam o conhecimento para atacar. Os hackers são os que dominam o conhecimento. Agora, eles têm algumas exigências. Eles querem transparência, eles querem liberdade na internet, eles querem software livre. E em cima dessa plataforma e desse movimento, eu quero fazer um encontro para aprimorar o portal do nosso ministério e vou lançar um programa de transparência total no MCT. E eu quero a ajuda deles para ajudar a pensar a forma mais transparente, mais pública, mais republicana que a gente possa ter na prestação de todas as informações, tanto de conteúdo, de produção financeira, gerencial, do Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, eu vejo que essa juventude ela é muito dinâmica. Existem alguns projetos de garagem, de você articular redes de memória para poder fazer alguns projetos que os hackers têm feito na sociedade civil e é um conhecimento novo que nós temos que dialogar.
Só rapidamente, estes hackers, eu achei muito interessante essa sua iniciativa, eles são pessoas que eles estão, digamos, interferindo nos, seja lá, nos computadores dos diversos organismos governamentais, como pessoas identificáveis, poderá Vossa Excelência identificá-los e, com este convite, de fato, ter essa interação que me parece ser muito positiva. Eu o cumprimento por esta iniciativa. Será possível isto de fato acontecer?
Explicar. Essas operações, derrubar o site, roubar informações, etc., são informações muito sofisticadas, não é fácil identificar. Mas esses são os crackers. E às vezes cometem crimes, por exemplo. Eu vi uma ação dessas num acervo científico da USP, destruíram a memória da pesquisa. Destruíram. Assim como tem vírus que as pessoas lançam. Quer dizer, tem um setor. Como na vida real, né? Tem gente que tem conhecimento e usa para o bem, tem gente que tem conhecimento e não usa. Então você tem, às vezes é um movimento só para ter o prazer de desestabilizar um portal ou para mostrar que tem competência para entrar. Nesse caso que nós vivemos agora, não tivemos danos importantes, mas mostrou que o Brasil precisa se precaver, precisa ter mais segurança, precisa ter mais investimento em segurança informática, mais equipes de cibernética para pensar uma estratégia de defesa mais, eu diria, ampla e consistente. Então, foi um recado importante para a gente se preparar. Agora, paralelamente, esses jovens talentosos, eles se dispõem a participar de um Hackers Day quando a agenda deles é de interesse. Eles se mobilizam e ajudam a construir. Eu vou tentar, acho que vai ser uma bela experiência fazer aí um Hackers Day para pensar a transparência no MCT.
Muito obrigado, senador Suplicy. Com a palavra, o senador Ciro Miranda. Depois, senador Walter Pinheiro. Depois, senador Eduardo Braga. E senador senador João Pedro. E depois, senador Randolfo e senador Jorge Viana. Só um pequeno intervalo.
Hora do recreio, né, Silvio?
Por razões
óbvias
que todos reconhecem.